na Rádio Brasil Atual. Lançamento com Fabiana Ferraz.
E hoje é o dia dele, Renato Godard. Bem-vindo à Tarde Brasil Atual, Godard.
Pô, muito obrigado, Fabi. Que delícia vir aqui hoje, bater esse papo com você, minha amigona.
Não, tô feliz demais. Eu consegui trazer você bem no dia D. Agora sim, para começar essa nossa conversa, eu vou fazer uma retrospectiva rapidinha da carreira. Uhum. Bom Partido, primeiro EP, né?
Bom Partido foi a música que... que mais me surpreendeu, talvez, assim. Primeiro EP, foi um registro de repertório, na verdade, não era nem para ter sido um disco.
Tá.
E aí, na época, as pessoas tinham Orkut ainda. E aí, um dia eu descobri que tinha um monte de gente colando a letra de Bom Partido no perfil do Orkut, assim. E aí foi uma música que praticamente me lançou, assim.
Sobe som. Eu gosto muito dessa. Yeah.
Eu não tenho regras, não tenho destino. Vivo entre profanos e anjos decaídos. Sou um cão devasso, mundano e explosivo. Um pecador convicto, um anti-herói vendido.
Canção para embalar marujos, de 2010.
Essa aí é uma outra música bacana assim, pra mim. Posso falar um pouquinho junto assim?
Claro, eu quero que você fale.
Essa é Canção de um Velho Marujo. Essa daí, quando eu lancei esse disco, Canções para Embalar Marujos, assim, eu lancei esse disco em Santos. E foi uma surpresa, porque tinha um público que, além do meu público, tinha um público completamente diferente. E era um monte de marinheiro mesmo, assim, sabe? Que, pô, foi assistir o show, fiquei muito feliz, assim. Um monte de marinheiro achando massa, pô, a gente tem um cara aí. E, na verdade, eu não disse, falava praticamente de bebida, né? Não de marinheiro.
Sim. Enfim. Essa parte etílica do Godard, que a gente também vai falar um pouquinho hoje. E esse álbum também, eu me apaixonei quando eu ouvi a primeira vez. E é um álbum que tem essa atmosfera, né? De cabaré, na beira do cais, né? Bebida, marujo, cigarro, café.
Sugere bastante imagem, assim, né?
Imagem, exatamente. Muitas referências. Essa aqui... também é lindíssima, Chanson d'Amour. Essa música que o pessoal pede aqui, viu? Chanson d'Amour.
É, que bom, que legal.
E tem uma cara de Gainsbourg e Jane Birkin, né?
Ah, então, e a Bárbara Carlotti, que gravou essa música comigo, é uma super cantora francesa, assim, uma compositora de mão cheia também. E ela veio ao Brasil e me convidou para fazer uma participação nos shows que ela ia fazer aqui. E eu falei, pô, tudo bem, mas você pode gravar uma coisinha comigo, cara? E aí eu nem sabia que ela era tão importante lá, assim, sabe? Ela só era uma amiga que alguém me indicou, assim. Aí quando ela abriu a boca, cantou, eu fiz, entendi. Aí essa música é uma música que sempre pedem também, uma música que tem que tocar sempre em show.
É linda a Chanson d'Amour.
À 11h du soir, devant les films de Truffaut, des baisers volés lui donneraient chaud. Comme aux épelines fluctuant de noir, suspiros fluctuant pour tout le lugar. Todos os cantos ao som da chanson, chanson d'amour.
E depois de Canções para Embalar Marujos veio Eu Não Mereço Seu Amor.
Grande sedutor. Esse daí foi meu primeiro disco de fato escrito em estrada, assim, em turnê. Foi a primeira vez que eu tive turnê, assim, né, o anterior. E aí o Emerson Villani, que produziu esse disco, ele acho que é um dos reis do timbre de guitarra, assim. Eu escrevi um disco praticamente inspirado nos timbres dele, assim. Ele que produziu no final esse disco.
Mas o que ela precisava entender é que apesar do seu...
E esse álbum fala de amor pra caramba, né?
Pra caramba.
O que ela diz com a boca cheia de prazer, transforma o meu inferno em céu.
Demodê a gente também tocou aqui.
Essa música tem duas versões já. Já tem dois discos, né? Tem no, acho que no EP, se não me engano. E tem nesse Eu Não Mereço o Amor. A primeira vez que eu gravei essa música foi com Royce Kala. E o Apollo 9 produzindo, e o Royce Kala, que foi um super engenheiro de som, que trabalhou com o Lennon, trabalhou com, enfim, todo mundo. Ele tinha um principal estúdio, anos 70, 80, assim, nos Estados Unidos. E acabou que veio morar no Brasil, assim, no final da vida. E produziu junto com o Apollo esse disco. E o Roy me tirava pra dançar quando eu acabei de gravar essa música. Era um senhor, assim, eu entrei no estúdio pra ouvir, assim, naquela primeiro take. E ele ficava me tirando pra dançar. Esse entrou pra história também.
Que legal.
Um longo beijo que começou roubado e atravessou as almas.
E agora, do novo álbum.
O meu passado é só poeira que se levanta no retrovisor.
Agora adivinha por que, que eu coloquei essa? Porque eu já me apaixonei por ela.
Ah, que bom, que bom.
Já escolhi o hit pra começar, vai, o single, já escolhi.
Eu adoro essa música também.
Essa música é linda, né? Renato Godá, gente, hoje aqui na Tarde Brasil Atual, lançando seu terceiro álbum, o álbum Nômade. É terceiro, tem um EP, né?
A gente o quarto, né?
Quarto, né? Considera também, né, o EP. Então é o quarto álbum do Godá, álbum Nômade.
O meu destino incerto.
E essa é Longe Eu Vou.
Hoje em dia, sou frase solta.
Bom, eu gosto muito de analisar a poesia, né, o Godá. Então, assim, o Canções para Melar Marujo tem essa atmosfera que a gente falou, de bar, de cabaré, né, de beira do cais, de bebida, cigarro, café. Eu Não Mereço o Amor é uma coisa que o amor predomina mesmo na poesia. E no álbum Nômade agora, você tá mais reflexivo, falando de presente, passado, de futuro, das relações, dos lugares.
É, a cronologia é exatamente essa, assim.
É meio
assim.
Por aí, né?
É porque eu acho que esses primeiros álbuns, eles vêm com uma lembrança de uma fase também mais louca da vida e tal.
Tá.
Esses outros, onde começa o amor a ficar mais gritante, assim, nas músicas e tal, vem depois de casar, depois de ter filhos, depois da vida tomar outro caminho e tal. E esse que eu tô lançando agora, o Nômade, é um disco da metade do caminho, vamos dizer assim, né? Eu tô com 47 anos, então assim, contando com os avanços da medicina, por conta dos abusos cometidos anteriormente, assim, é um momento que você, pô, sente que já subiu a montanha, assim, sabe? Só que tá no metade do caminho, agora é descer, né? O caminho de volta, assim. E só que a vista desse lugar onde eu tô hoje é diferente, né? Antigamente eu olhava pra cima e não sabia qual era a paisagem. Agora eu enxergo tudo e falo assim, posso escolher esse caminho ou aquele pra descer, né?
Uhum.
Então esse disco é muito reflexivo, porque eu tô nesse momento, vim vivendo esse momento e tal. Tipo, a gente sim, talvez fale mais sobre isso.
Aprofunde mais isso, sim.
Também teve alguns adventos, assim, alguns fatos, assim, o diagnóstico do meu filho, né? Uhum, de autismo, uhum, e tudo mais.
Quero falar também.
Uma série de questões que me fizeram parar pra pensar. Ele é bem isso.
E essa pegada cowboy que tem o disco, que tem, então, né? Vamos passar aqui, ó. Vamos passar para adiante aqui também. E tem uma que é mais ainda, que daqui a pouco eu vou colocar, que é que é aquela parceria que você fez com o Fabrício Carpinejar.
É, 50 cavalos.
50 cavalos. Essa também tá candidata a hit, viu? É bonita pra caramba, adiante, linda a música. Essa pegada cowboy começou no Texas mesmo, é isso? Foi em
Exatamente.
Austin? Conta isso, você foi participar daquele...
Pô, eu fui convidado pra tocar naquele festival South by Southwest.
Que é muito legal,
muito
né?
Muito legal, muito legal. E quando eu cheguei lá, vi aquele mundo de cowboy de verdade, assim. Que era um mundo que, de certa forma, me levou pra origem, assim. Porque eu venho de uma família mineira. Eu fui criado metade em São Paulo, metade no sítio, né? Cavalo, vaca, galinha, pato, essas coisas todas. Meu avô era um bicho do mato, assim, né? Eu adorava aquele universo. E quando eu cheguei lá e vi aquela coisa de cowboy mesmo, assim, entrava num táxi, o cara tava ouvindo uma música sempre ótima, assim, foi meio encontrar Jesus, assim, né? Foi, falei, caraca, essa música é muito boa. Foi meio que me pegou no primeiro disco, lá no EP, quando eu vi o Goran Bregovic, né, nos filmes do Kusturica. E eu fiquei um tempo nesse limbo, tentando achar alguma coisa nova. E quando eu cheguei em Austin e vi aquela atmosfera, bateu, assim, né? Eu falei, é isso. E eu fiquei um tempão desde então, assim, pesquisando e tentando achar um jeito de cantar com uma melodia em português que soasse natural e tudo mais. E ao mesmo tempo não fazer uma cópia, né? Não é um disco só de música country. Eu acho que ele tem bastante disso, talvez 80% disso, mas ele também tem algumas coisas brasileiras, assim.
Sim,
né? Afinal, é português.
Exato, como Adiante também.
É.
Né? Lindíssimo.
Não vá abandonar o sonho, você ainda pode acreditar.
E você não é um cara de parcerias, né?
Raríssimas.
Você fez poucas ao longo da carreira?
Poucas parcerias mesmo, assim. Mas essa eu adoro, porque é com meu irmão, assim, o Fabrício Carpinejar. E a gente fez ela numa tacada, assim, como a gente diz, escrevi no colo, assim, a música, sabe? Tomando uísque em casa e foi de primeira essa letra. A gente fez a letra junto.
Rajada de cavalos fazem meu sangue pulsar na poeira que se espalha pelo ar. Sem trote, sem demora, ninguém pra controlar.
E tem o nosso WhatsApp aí, galera, se vocês quiserem participar. Hoje ele tá ao vivo aqui, então tá fácil. 968937672, né? Que geralmente a gente faz lançamento por telefone. E hoje o Godá veio ao vivo, então pode participar, mandar sua pergunta, falar do som que você tá achando. Fica à vontade. 968937672. Renato Godá hoje lançando o quarto álbum, Nômade, aqui na Tarde Brasil Atual.
A estrada é perigosa, precisa se arriscar. Cavalos não tem tempo pra esperar.
Essa é a 50 Cavalos, parceria dele na letra com o Fabrício Carpinejar. Vou falar um pouquinho da produção do álbum, né? O Alexandre Fontanetti que produziu o álbum.
É, o Fontanetti produziu. E na verdade foi um disco, ele foi um regente desse disco, vamos dizer assim, né? Um produtor, assim, mas a gente fez um disco meio quase de banda. E ele deu essa abertura, era uma coisa que eu queria também, é como eu gosto de gravar. Então, assim, teve o Renato Galozzi, o Otávio Galli, o Carneiro Sândalo, enfim, as participações todas. Eu tinha a ideia de não ensaiar esse repertório, de não ficar decupando ele antes de gravar. E eu falei isso pro Fonta e ainda falei pior. Eu falei, Fonta, eu queria uma experiência de entrar no estúdio sem ensaio nenhum, tocar as músicas e registrar isso. E não gostaria de fazer uma coisa que é muito comum assim na produção de um disco, que é dar o retoque, né? Fazer a pós-produção afinando uma notinha da guitarra, da voz, não sei o que. Eu falei, não, eu queria que ela fosse roots, assim. Como montar um cavalo arisco e não um cavalo manso. E ele topou e eu achei que ele no final não fosse bancar muito não, mas ele bancou. Então a gente fez um disco de banda. Uma jam session que foi gravada, esse disco. Não tinha arranjo, não tinha nada, não tem uma ideia. A gente saiu do nada, assim, né? Tem música que o final é um salve-se quem puder, sabe? Tem uma música que eu... Tomara que você toque aqui a chegada, que foi uma música que eu ia tocar um violão e... E eu falei, eu tinha que entrar tocando, só que eu falei, pô, vou esperar e vou entrar só quando entrar a voz. E assim, tava tão bonito os dois violões que eles estavam tocando que eu fui deixando e não entrou o violão. Então esse improviso, né, é muito saboroso numa gravação.
E o Fontanetti, ele tem um negócio com os violões mesmo, né? Porque
muito.
Ele produziu recentemente o álbum do Bezão e da No,
Stop,
né?
É.
Tocou
ele
com eles ontem.
Ele produz muita coisa.
Eu lembro
coisa.
Dele no Boston Road da Rita,
exatamente,
lá atrás. Então eu acho que ele começou a despontar daí.
Eu acho que foi isso aí. E ele é um cara muito generoso, ele é um grande produtor, ele produz muita gente. O estúdio dele é um estúdio fantástico aqui em São Paulo, Space Blues, que tem assim uma qualidade de equipamentos antigos, por exemplo, que é raro de encontrar. E ele sabe usar esse equipamento, né? Não é que ele tem uma perfumaria só, uma vitrine, um museu. Não, ele usa isso, usa muito bem, assim. E é um cara espetacular.
Que legal. Bom, essa é... Essa que é que a gente tá ouvindo.
50 Cavalos.
50 Cavalos. Parceria do Godá na letra com o Fabrício Carpinejar. Bom, agora tem uma que me fez chorar.
Ó. Oh.
Tem. Adivinha qual é? Você vai... Fácil.
É, essa daí. Você sabe que essa música já gerou muito chororô. Eu vou até dar uma entregada num amigo meu, posso?
Pode entregar. A gente tá falando da música Chegada, que ele fez pro Tom, que é o filho dele. Queria que você falasse um pouquinho do Tom.
Então, o Tom é o meu filho mais novo, né? Ele tem 7 anos e ele foi diagnosticado com autismo aos 2. Então foi um filho que veio para transformar mesmo a vida, né? Da Silvia, minha mulher, e a minha. Porque a gente teve que olhar para o mundo com um olhar que a gente não teve que aprender a olhar com um olhar diferente, assim. E, obviamente, essa música ela, é o que ela...
Eu nem tô colocando ela, porque eu quero colocar depois que você contar a história. A gente vai ouvir inteira.
E a letra dela é uma letra que é uma carta, na verdade, que eu escrevi para ele. Contando, assim, o que era a minha expectativa, o que eu queria preparar do mundo, né? O que eu tava tentando, a pré-produção para a chegada dele. E é uma letra meio espelhada, quase a mesma letra, com detalhes diferentes, assim, que a primeira parte conta isso, eu esperando por ele, preparando o terreno para a chegada dele. E a segunda parte dessa letra conta justamente o contrário, quando ele estava aqui e a minha surpresa em relação ao que ele trouxe junto com ele, né? E foi uma música, essa que eu estava dizendo, assim, eu fiquei tão encantado com os violões que eles estavam gravando que eu não toquei o meu violão. E me olharam assim no estúdio, cadê o violão? Não tinha que entrar aqui. Eu falei, vai em frente. E eu simplesmente cantei a música. Cantei ao pé do ouvido, assim, né? Tipo, cantei pro meu filho mesmo. E aí, ok, cheguei com a música em casa. No dia que eu gravei, assim, sem mixagem, nada, cheguei em casa e mostrei pra minha mulher e pro meu filho mais velho, os dois choraram. Aí eu fiquei sabendo depois disso que, sei lá, o Renatinho, o guitarrista que tocou comigo, confessou pra Silvia que chegou em casa e também chorou com a música. Pô, a música virou mó chororô. Eu falei, pô, é só uma música, mas aí eu entendo, assim, porque ela tem uma beleza mesmo, que é uma música muito sincera, né?
Vamos ouvir inteira, então, a chegada?
Vamos.
Renato Godá lançando um novo álbum aqui na Tarde Brasil Atual. O álbum Nômade, quarto álbum da carreira dele. E essa música ele fez pro filho dele, o Tom.
Mesmo do meu jeito todo errado, tentei arrumar a vida pra você poder chegar. Áridos caminhos percorri para aprender a cuidar das flores antes de você chegar. Mergulhei das nuvens, desviei das armadilhas para no caminho certo te encontrar. E cuidei com tanto amor o amor que eu te guardava, mesmo com meu jeito estranho de cuidar. Quis buscar estrelas, oceanos e castelos, qualquer coisa que pudesse te encantar. Quis transformar o mundo lugar bem mais bonito, mais tranquilo e bem melhor para morar. Quis transformar o mundo num lugar bem mais bonito, mais tranquilo e bem melhor para morar. Você chegou e tudo em volta fez sentido. Arrumou a minha vida e fez um lar. E eu que já achava que sabia, só aprendi a cuidar das flores depois de você chegar. Me lançou as nuvens, desarmou as armadilhas, pro caminho certo soube me guiar. E me deu bem mais que todo amor que eu esperava, mesmo com seu jeito estranho de mostrar. Por fim me deu estrelas, oceanos e castelos, foi tão fácil conseguir me encantar. Transformou meu mundo, lugar bem mais bonito, mais tranquilo e bem melhor para morar. Transformou meu mundo num lugar bem mais bonito, mais tranquilo e bem melhor para morar.
Renato Godá, hoje lançando um novo álbum aqui na Rádio Brasil Atual, o álbum Nômade. A gente ouviu a música Chegada, que o Renato fez para o filho dele, o segundo filho dele. Quantos anos está o Tom agora, o Renato?
7.
7 anos?
Essa coisa mais linda do mundo.
Figura. Agora, Renato, você tem uma história muito legal com paternidade, né? Que você tem o Gabriel, que é o seu filho mais velho, tem o Tom, né? Que é um garoto autista. É. E me fala do Gabriel, cara. O Renato, ele foi pai, sabe? Assim, coisa que geralmente é algo do universo feminino, né? Você cuidar do filho como mãe e pai. E você cuidou do seu filho sozinho, né?
Sim, eu tinha 23, né? Quando ele nasceu, e a mãe dele era uma menina. Tinha 21.
Vem um pouquinho mais, vem um pouquinho mais
tinha
perto.
Tinha 21. Aqui. E a gente, enfim, ela resolveu ir pra, talvez, não sei, devia ter alguma razão dela lá e tal, foi embora, foi pra Barcelona e ele ficou comigo.
E ele era pequenininho.
Um ano e pouco.
Um ano e pouquinho ela foi pra Europa.
Isso, e eu imagino a situação, né, começo de carreira, sem grana nenhuma,
exato.
Tipo, vida de compositor, cara, e tal, foi um corre assim, mas ao mesmo tempo era uma época onde não era muito comum isso, né, não que hoje seja tão comum, mas hoje já é mais. Então muita gente achava muito bonitinho, assim, ah, que bonitinho esse menino, cuida do filho, né, e tal. Então eu tinha muita boiada, entendeu?
Como
escola,
assim?
Escola sempre me deu desconto, dentista, médico, academia, tinha tudo. E é ridículo isso por outro lado, apesar de ser muito carinhoso, mas assim, cara, uma mãe passa o mesmo perrengue que eu passava.
Sim.
O fato de eu ser menino dava mais liga, essas pessoas se emocionavam mais, cara.
Isso,
não
é
bizarro
isso,
cara.
Né? É bizarro.
Mas enfim, achavam fofo e tudo.
As mulheres deviam achar muito fofo também,
muito,
né?
Muito, me dava
você
muito
se dava bem
nessa,
com isso.
Cara.
Olha, porra, aquele cara, compositor, mó gato.
Cara, minha vida era assim, tipo, ia teatro infantil, fazia, pô, olha, não vou mentir, não. Foi uma fase bem bacana nesse sentido, assim, de pai. O Gabriel era uma loucura também, puta menino fofo e tudo. E, enfim, a gente tem uma história enorme já, assim, né? Porque hoje ele tem 23, né? Hoje ele tem a idade que eu tinha quando ele nasceu.
E é artista plástico, né? Super artista.
Super artista. Tem um grupo que é o Breu, que é um coletivo. Eles têm um ateliê gigante, que é um espaço hoje super bacana. Aqui em São Paulo, com várias palestras, várias coisas. Eles produziram um lugar enorme ali, um galpão gigante. Tá sendo muito bacana pra ele tudo.
Que legal.
Nunca será vilão de nada.
Bom, você fez música pro Tom.
É.
Você fez música para também a Silvia nesse álbum. A Silvia tá.
Eu falo que eu já fechei assim agora a minha conta nesse sentido.
Silvia,
eu fiz com pra cada um.
Eu não mereço
o
seu amor, foi pra ela,
exatamente,
né?
Exatamente.
Viu, Silvia? Por favor, né? Olha que maravilha. Vamos ouvir então a outra música aqui, ó. Junto a Você, que é a música que abre o álbum.
Essa música é da Silvia.
Às vezes eu me perco, revivendo aquele instante, aquele exato instante em que os seus olhos calmos passearam sobre os meus. Me lembro como hoje, de sentir naquele instante uma certeza sem tamanho, algo novo e sem tamanho acontecer. Tudo que eu desejo é mais e mais junto a você. Tudo que eu desejo é mais e mais junto a você. Faz tanto tempo, tanta história já vivemos, e ainda assim parece novo, os seus olhos passeando sobre os meus. Te olho como se ainda não te conhecesse, como se o futuro inteiro nesse instante começasse a acontecer. Tudo que eu desejo é mais e mais junto a você. Tudo que eu desejo é mais e mais junto a você.
seus olhos conhecidos passeando sobre os meus. Terei uma certeza sem tamanho, que foi pleno cada instante, que de fato a gente soube acontecer.
Renato Godard, hoje aqui na Tarde Brasil Atual, junto comigo, ao vivo, fazendo o lançamento do quarto álbum dele, o álbum Nômade. Hoje o dia do lançamento oficial, isso é bom demais, Godard. Disponível em todas as plataformas digitais já.
Super.
E vai sair o físico, né?
Vai sair sim, o ano que vem, junto com o show.
Ótimo. Bom, vamos... Ah, tem uma mensagem legal aqui que eu recebi do ouvinte, vamos ouvir, vamos lá.
Boa tarde, Fabi, boa tarde, Renato. Na verdade, eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria só de deixar a minha opinião. É, gosto pra caramba do seu trabalho, Renato. Curto muito, cara. Graças a Brasil Atual, conheci seu som, meu, e toda vez que eu escuto, eu falo, carai, que somzão, mano. Parabéns pelo som. E valeu, Fabi e toda a Rádio Brasil Atual, por ter me apresentado o som. Valeu, um abraço a todos e uma ótima tarde.
Um beijo pra você, esse é o Rogério de Itaquera.
Pô, Rogério, brigadíssimo, cara. Você falou uma coisa super bacana mesmo. A Rádio Brasil Atual não é porque eu tô aqui, não. Tanto é que, Fabi, você sabe disso, a gente é amigo. Eu te falei isso, que eu queria vir. O primeiro lugar que eu tô vindo, assim, não falei ainda com ninguém e tal. É um lugar, assim, que é uma resistência, né, cara? Eu acho isso fundamental, assim, porque rádio é um negócio que eu espero, torço mesmo. Acho que é que nem livro, não vai acabar, porque rádio, cara, é demais, né? Esse universo que a gente tá aqui, a gente tá fechado dentro de um estúdio, batendo um papo, né? E as pessoas na rua ouvindo, no trânsito ouvindo, não sei o que e tal. Eu acho fantástico. E essa é uma rádio que é uma resistência, né? Assim, nesse sentido de ser aberta, de,
não tem
de
jabá,
trazer.
Né?
A gente não tem jabá, não tem nada. Ao contrário, você ainda chega, vai come pãozinho de queijo, encontra amigo.
Não, e se oferecer pra pagar, a gente fica bravo.
É, exatamente,
sabe assim?
Né, cara? Assim, isso.
Poxa, não, aqui não tem jabá, que é isso.
E eu acho que, assim, isso é uma coisa dessa rádio que vai... Sabe, tipo assim, aquele programa ensaio, né? Lembra? Imagina o repertório que aquilo tem, assim, de tantos anos, né? Eu acho que isso aqui é isso. Vem um dia Cida Moreira, outro dia tem um cara, um moleque que acabou de fazer o primeiro disco.
Onde
outro
foi
dia
Toyo Penhasco?
Porra, imagina. Tá vendo? Isso é demais, né?
Demais, Lucinha Turnbull que teve aqui.
Um cara
e lembrando
aqui...
assim, falando também, vamos né, dar o crédito aqui pro Colibri, que ele tá com um programa maravilhoso. Foram mais de 300 convidados durante todo o ano. Você esteve aqui,
eu vi,
né? Você veio. E ele agora foi indicado pra PCA também.
Pô,
né,
que bacana,
prêmio
APCA,
teve esse reconhecimento,
muito,
merecia levar mesmo.
É, eu acho mesmo, e assim, eu até encontrei com ele aqui no corredor e tal, a gente ficou batendo papo, o cara é um Google, né, assim, ele sabe tudo. Você fala assim, caraca, alguém ligou perguntando, pô, Colibri, qual é aquela música do Evandro Mesquita que fala de não sei quem, assim, pô, o cara não deu um Google não, liga pra ele e pergunta, né,
tipo
é muito
isso.
Louco.
Manja muito de música brasileira, isso que é bom. Vamos ouvir mais aqui, ó. Dias Passados, mas acho que... Vamos lá, vamos Dias Passados. Fala um pouquinho dessa música agora, Dias Passados.
Essa é uma daquelas músicas, assim, que eu acho que tem um pouquinho mais a cara dos meus discos anteriores, um pouco mais vagabundo, um pouco mais, tipo, a vida seguiu, assim, né?
Sim.
Basicamente, o cara tentou avisar pra ela, falou, porra, sou desse jeito, mas sou legal, sou... E aí, enfim, aí a música conta historinha. Ah, e tem uma coisa legal nessa música.
Você não vê.
Deixa eu ouvir um pouquinho. Daí...
Legal, vamos ouvir o que você fala.
Não viu passar. Fiz o diabo pra te mostrar.
Quando eu ouvi o Fiz o Diabo, eu lembrei na hora do Fiz o Diabo pra me conhecer.
Você, né?
Na hora eu falei, ó, oh, Fiz o Diabo de novo.
Tem outra coisa que fala muito nisso, disso, botas, né? Botas velhas, botas não sei o que
essa
e tal.
Essa frase é demais.
Tentei cuidar, mas ficou tarde pra te esperar. Agora eu sei, amor, não vão voltar.
E aí essa coisa de gravar assim dessa forma, né? Sem ensaiar, sem nada, assim e tal, deixar o ter que acontecer, que foi como esse. Isso foi inteiro assim. A gente tava gravando essa música, acabou de gravar essa música e recebeu a visita. Ah, até eu acho que, não sei se ele já veio aqui, o Felipe Câmara, que é do. Tem um trabalho lindíssimo dele solo e é do Folk na Kombi também.
Já esteve aqui.
É, e aí ele. Apareceram uns amigos de surpresa, assim, no estúdio, pra dar um beijo ali. A gente tava perto, né? E ele passou lá. E aí eles entraram e a gente falou: pô, vamos gravar um coro. Na hora decidiu um coro. Que tem no final dessa música, assim, mas então é só alegria, né? Os amigos ali, tipo, tocar um som em casa, né? Fazer um som na sala de casa.
Dias passados.
Não guarde mágoa, amor, não vou guardar. Você não viu passar, não viu o tempo.
Antes de eu passar para a música que você fez para sua enteada, eu queria tocar inteira, que eu, a minha preferida, que eu já
pode
gostei.
Ser,
posso tocar? Longe eu vou? Renato Godá hoje lançando o álbum Nômade aqui na Tarde Brasil Atual.
O meu passado é só poeira que se levanta no retrovisor. Que o vento leva, que o vento espalha, pouco importa, pois na estrada longe eu vou. Com as minhas botas gastas longe eu vou. Com meu destino incerto longe eu vou. Com as minhas botas gastas longe eu vou. Com meu destino incerto longe eu vou. Se hoje em dia sou frase solta, rima sem par, de um poema sem rancor. Que o vento leva, que o vento espalha, pouco importa, pois na estrada longe eu vou. Com as minhas botas gastas longe eu vou. Com meu destino incerto longe eu vou. Minhas botas gastas longe eu vou. O meu destino incerto longe eu vou.
com as minhas bostas gastas, longe eu vou. Essa é a música que eu já coloquei, que ela é hit aqui, é o single. Pelo menos a gente começa com ela, Godard. Lindíssima. Longe eu vou, do novo trabalho do Renato Godard, hoje lançando aqui o álbum Nômade, na Rádio Brasil Atual. Ô, Renato, mas a gente... Vamos voltar naquele assunto mais... etílico, que você falou sobre os excessos, tal, tal, tal. E como é que andam, né, o Renato, os cigarros, os cafés e os shots? Como é que
andam? Os cigarros eu parei. Parei também
você
assim.
Você parou?
Parei, mas eu posso falar uma coisa, ó.
Quanto
a gente vai falar
isso.
Posso falar mesmo?
Pode falar.
É porque é o seguinte.
Fala.
Ó, feliz mesmo é só quem fuma, assim, sabe? Você pode ter saúde, você pode ter um monte de coisa, mas assim, felicidade é um troço que só quem fuma conhece.
Mas você perdeu sua felicidade depois que parou de fumar,
Renato? Perdi,
Renato.
Mas ela é diferente. Você fica se justificando. Então você fala assim, olha que loucura.
Quanto, uma pessoa quanto como tempo eu, que você fumou e quanto tempo você parou?
Fumei, cara, fumei, sei lá, 30 anos.
Tipo, uau!
Tempo pra caceta.
E era daqueles que acendiam muito. No outro, assim?
É, ainda mais bebendo e tudo, assim, né, e tal. E eu achava muito bonito fumar, assim. Eu tenho prazer, né, assim. Eu acho, não era assim uma coisa assim, ah, eu sou viciado e por isso eu fumo. Não, eu gostava. E aí o que é louco é que daí você fala assim, porra, no começo dá um desespero, assim. Aí depois vai piorando, daí você se matricula na academia. Aí você engorda, aí você tem que fazer dieta, entendeu? Sabe? Vai tipo, tem muitos efeitos colaterais para de fumar.
É muita pressão,
é
né?
É muito, cara.
Quanto tempo sem cigarro?
É, já fazem uns... Acho que já faz uns 8 meses.
8 meses?
É.
Ah, não vou conseguir não tocar cigarros e cafés.
Ah, não, pode tocar, pode.
Tarde acinzentada, as horas se arrastavam, não havia o que fazer. Eu alugava um quarto, usava um paletó surrado e perseguia sonhos com o meu olhar blazer. A vida tinha charme, sua face low profile, esbanjando graça no profano e no sagrado. Frequentava bares, hotéis e tantos lares. Caminhava à toa até o dia amanhecer. Assobiando frases, melodias solitárias, parando as madrugadas que me enchiam de prazer. A vida tinha charme em sua face low profile, esbanjando graça no profano e no sagrado. Ideias preenchiam guardanapos rabiscados. As horas se perdiam entre cafés e cigarros. Memoráveis porres, incansáveis novos ares. Uma ou outra encrenca, tantos começos e fins. Amor se corrompendo em tantas línguas e cenários. O vento levantando as folhas secas nos jardins. A vida tinha charme, sua face low profile, esbanjando graça no profano e no sagrado. Um velho piano de teclas desgastadas e som empoeirado, hoje eu posso perceber. Havia poesia nos anos que passaram, nas frias madrugadas de silêncio e de prazer. A vida tinha charme, sua face low profile, esbanjando graça no profano e no sagrado. Ideias preenchiam guardanapos rabiscados. As horas se perdiam entre cafés e cigarros.
É Renato Godard, hoje lançando o novo álbum aqui, o álbum Nômade, mas a gente tocou essa, Cigarros e Cafés, que faz parte do Canções para Embalar Marujos, e estava no assunto da gente, né? Bom, cigarros não tem mais, não, cafés não, não. Continuam.
Muito.
E o shot também, os shots.
Muito, muito.
Diversos,
é,
o escão.
Os, no plural, é.
É. E a Silvia põe regra, né?
A Silvia tenta.
Não
mas
consegue.
Eu sou um veterano, né? Eu sou um senhor do...
Bom, tá fazendo exercício.
Tô, olha que beleza.
8 meses sem fumar.
8 meses sem
dieta.
Fumar, dieta, tudo.
E aí você troca às vezes as calorias por um whiskinho e tal, e tá tudo
não,
certo.
Eu troco sempre, na verdade, as calorias. Tipo, eu vou pra academia, meu whey é minha proteína, né? É um Jack Daniels.
Ah, vamos agora então, ó, pra música que você fez para a sua enteada, que é a Mira Ruiz. A Mira
Isso,
Ruiz, gente, ela é uma estrela. A Mira Ruiz é uma estrela do teatro musical.
Muito, cheia de fã-clube. Uma loucura,
clube.
As pessoas.
É gritam, linda ela, né?
Linda de morrer, uma super atriz, né? Super cantora e tal.
Ela, lembro... ela foi a. Como é que é? A Bruxa Verde.
É, a No Wicked, né?
No Wicked, sim.
A Elphaba, acho que é isso.
Isso.
Eu sou péssimo, sabe que é uma coisa? Eu não gosto de teatro musical. E eu gosto de ser sincero. Os meus filhos, assim, também são. O Gabriel também, por exemplo, é muito sincero comigo. Eu faço uma música que eu tô achando linda, ele me dá uma zoada. Fala assim, sério.
Sacanagem, mas isso é coisa pra, de filho,
manda
né?
Pra tal banda, porque essa aí, não sei o que. Eu também falo pra ele, falo assim, pô, esse quadro aqui na sala nem é pau, por exemplo. Então a gente tem essa relação muito sincera. E a Mira também, assim, né? E eu me lembro que eu, quando eu fiquei, conheci a Silvia e tal, comecei a namorar, a Mira tava começando a carreira, assim. E ela foi pros Estados Unidos estudar, e quando ela voltou, cara, eu vi assim, eu falei, como assim? Voltou uma estrela já, assim, sabe? Sabia que era muito pouco tempo pra ela virar isso tudo que ela virou.
É.
E aí, só que a gente também tinha uma coisa assim, imagina, os dois filhos da mesma idade, assim, se juntando na mesma casa, uma confusão, cada um de um jeito.
Ai, que loucura isso. É a mesma idade os dois têm, né?
É, praticamente, um
que
ano
bacana.
De diferença.
Sim. Sem querer te transformar, ele fez pra enteada Mira Ruiz. Aí...
Não.
Aí você mandou pra ela, como
então,
é que
foi? Então, aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente tava numa fase meio tensa, eu e a Mira, assim, já há um tempo. Não afinava muito. Assim, porque o que eu faço, a vida que eu levo, o tipo de coisa, não combina muito com a vida dela, com o universo onde ela transita ali, do teatro musical, não sei o que. A minha é meio vira-lata, né? Assim, tipo, não me importo muito com um monte de coisa, assim, e tal. E ali no teatro tem uma coisa diferente, enfim. E por conta disso a gente teve...
Mas só no musical que tem isso, porque o teatro não tem isso, né? Todo mundo louco, maluco.
Exatamente. Não, e não que seja, não seja maluco, mas assim, acho que fala uma outra língua, com outro sotaque, pelo menos.
Entendo.
E a gente tinha umas diferenças, assim. E um dia, no meio dessas diferenças, assim, eu escrevi pra ela, assim, sabe? É quase uma carta pra ela. De alguém mais velho dizendo pra ela, cara, não quero te transformar não, assim, sabe? Tipo, pode me achar isso aí tudo e tudo bem. Aí a Silvia, eu mostrei a música pra Silvia, contei que era pra Mira, e ela na época falou, ah, não mostra isso pra ela não, não sei como ela vai entender e tal. Eu falei, tá bom.
Ficou com medo dela pegar bode.
Falei, pô, deixa, então não vou mostrar. Aí quando eu gravei a música, eu gostei muito dela. É uma das minhas preferidas, se não a preferida do disco, essa aí. E... eu tava em casa, num desses momentos, tomando minha proteína à noite de Jack Daniels.
Sim.
E deu aquela churumela, sabe aquele momento de churumelas, assim? Eu falei, porra, uma sacanagem não contar pra ela que essa música foi feita pra ela. Aí eu mandei a música pra ela e uma mensagem de WhatsApp. E aí rolou um momento muito bonito, assim, foi uma catarse nossa. É, sem o filtro, né, da Silvia, assim, que era um filtro cuidadoso com os dois. E a gente se reencontrou ali, e a partir dali a vida mudou completamente.
Sem querer se transformar, vamos ouvir.
Eu não vou negar meus erros, minha história, meus tropeços, não posso negar. Julgue da forma como pensa, do jeito que acredita, como quiser julgar. Se condene com o que tem, com o que sabe sobre mim, com o que pode imaginar. Eu vou seguir sendo quem sou, imperfeito como sou, sem querer te transformar. Não precisa se calar, diga tudo o que quiser, não vou argumentar. faça de acordo com o que crê. A vida vai seguir, respostas vão chegar. Hoje me condene com o que tem, com o que sabe sobre mim, com o que pode imaginar. Eu vou seguir sendo quem sou, imperfeito como sou, sem querer te transformar. Sabe sobre mim, com o que pode imaginar. Eu vou seguir sendo quem sou, imperfeito como sou, sem querer te transformar. Eu vou seguir sendo quem sou, imperfeito como sou, sem querer te transformar.
Renato Godard, Sem Querer Te Transformar, mais uma faixa do novo trabalho dele, o quarto álbum Nômade, ele fazendo o lançamento oficial hoje aqui na Rádio Brasil Atual. E essa música que ele acabou de contar, que ele fez para Mira Ruiz, que é a enteada dele, né, Renato? Opa, deixa eu abrir aqui, peraí.
Isso mesmo.
Isso mesmo. Renatão, vamos finalizando já. Pena, por mim eu ficava aqui falando, ouvindo história.
Pô, Fabi, eu quero só assim, te agradecer muitíssimo por esse convite e tudo mais, faixa a faixa, assim, eu acho tão legal. E uma coisa assim, eu não sou muito fã, assim, não gosto muito de dar entrevista, não, eu tenho um pouco de paura disso, tenho uma síndrome meio Cássia Eller, assim, também, que também não gostava e tal. Eu tenho uma timidez enorme para isso, então assim, eu...
Não demonstra.
Não, então, mas é que eu tô aqui com uma amiga, né? E assim, esse trabalho eu gostaria de falar só com amigo, assim, praticamente, sabe? Na medida do possível, é só falar com gente que eu gosto, gente que eu confio. Aí você é desde sempre foi uma queridona, né? Desde todas as coisas que a gente já falou, das vezes que a gente já se encontrou profissionalmente ou pessoalmente e tudo mais.
É, porque, então, porque eu sou sua fã, né? Então aí muda tudo, né?
Então fica fácil, né?
Muda tudo. Você tem um amigo que você é fã, muda tudo. Que bom.
Então, assim, pô, eu te agradeço muitíssimo. Agradeço também muito por você tocar tanto a minha música agradeço aqui a rádio também por, enfim, minha música tá sempre na programação. É tão legal, assim, saber e alguém te ligar e falar assim: pô, você não sabe, acabei de escutar tua música na rádio. Eu sei qual é a rádio.
Ah, que
sabe?
Legal.
Tipo, então, uhum. Pô, agradeço muito a Rádio Brasil, agradeço a você. E assim, eu fiz questão de vir aqui, antes de tudo, antes de qualquer lugar, assim, porque, cara, a gente tem que ter essa noção, assim, de gente que é bacana com a gente tem que dar essa moral mesmo, assim, sabe? Tô fechado com vocês e não abro, entendeu?
Ah, que legal, tipo... Renato, que bacana ouvir isso. Que bom, a gente também, às vezes, gosta desse reconhecimento, faz parte,
cara,
também.
Não, tem que ter sim, tem que ter sim, sabe? Porque é tão raro isso, assim, é tão raro, mas tão raro e ao mesmo tempo tão bacana, assim, sabe? Tão bacana você estar num lugar onde você... Pô, você encontra gente que saiu da tua nave, assim, sabe? Então, pô, agradeço muitíssimo esse carinho de sempre, assim.
Imagina, e agora sim, bom, plataformas digitais, o disco físico vai sair um pouquinho mais pra frente, e show, já tem agenda, alguma coisa, lançamento?
Tudo isso vai ficar meio pro ano que vem, assim, né, porque eu quis lançar o disco logo pra não perder a pedalada dele e tal, pra ele não envelhecer pra mim, assim, principalmente, né, mas show mesmo vai ser só ano que vem, não tenho nada ainda marcado e tal, nem pensei nisso, pra ser sincero, mas o disco físico vem junto com o show, né.
Tá, ótimo. Pra finalizar, vamos com a faixa título?
Como você quiser.
Querido, um beijo, sucesso, tá, você é um super compositor,
pô, obrigado,
um super
querida.
Poeta, e eu sou sua fã, é isso, pronto, eu gosto muito desse cara. Vamos ouvir, Nômade. É a faixa título do quarto trabalho de Renato Godard. Beijo, querido.
Beijão.
Música. passado, um relicário de emoções, um gosto por correr riscos, um certo apreço por solidão. Não escolhi nem rotas nem destino, os ventos sopraram a direção. Paisagens vi mudar pelo caminho e te asseguro, não foi em vão. Oh, 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 oh. Assim como as paisagens, talhou verdades, guardo o futuro, as conclusões. Não escolho rotas nem destino, os ventos vão soprar a direção. Paisagens mudarão pelo caminho, e te asseguro.